Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Sou o Gustavo Balabés, aqui na companhia do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, na verdade, trata-se aí da edição derradeira, né, desse ano de 2021. E com isso, claro, estamos encerrando também a nossa 16ª temporada aqui do podcast, né? Em termos de Fluminense Futebol Clube, tivemos um ano aí bem meia boca, né? Mais uma vez, sem conseguir empolgar o torcedor. Foram algumas poucas atuações razoáveis aí, mas muita bateção de cabeça. Rolaram muitas escalações e substituições equivocadas aí durante os jogos, né? Várias contratações também que a gente não consegue compreender muito bem por que aconteceram, enfim. Mas o fato é que conseguimos aí, no apagar das luzes, né, pelo menos uma vaguinha na pré-Libertadores, né? Bom, mas já em termos de rock and roll, até que 2021 conseguiu recuperar um pouquinho o terreno, né, em relação ao ano passado. O pessoal voltou a produzir aí em maior quantidade, né? Muitas bandas vieram lançando material aí nesse período, muitos outros projetos acabaram surgindo também. Enfim, nós já tivemos eventos ao vivo, né, voltando a acontecer. Tudo isso nos dá aí uma boa perspectiva para 2022, né, Serginho, de que as coisas se ajeitem aí. Eu só não sei se isso vai se aplicar também ao Fluminense, né, mas pelo menos no que se refere ao mundo da música, tudo vai se ajeitando aí devagarinho, né, cara, de volta aí, finalmente à normalidade, né.
Pois é, Gustavo, você falou aí em novas bandas, né, cara, em novos projetos. O pessoal tá voltando a produzir música, né, justamente esse vai ser o nosso mote aqui do programa de hoje. Nossa ideia vai ser apresentar aqui o som de algumas boas bandas, por sinal, de rock nacional dessa safra recente, de alguns poucos anos para cá. Nomes que, na verdade, acabam sendo muito pouco conhecidos, né, pelo público em geral, até porque o rock and roll já há alguns anos, né, eu diria algumas décadas, está completamente fora da mídia tradicional, né, infelizmente, o domínio de outros ritmos nas rádios, TVs. Mas existe uma boa produção aí da galera no underground que vai mantendo aí a chama acesa, enfim. E estamos recebendo hoje por aqui um convidado super especial, que é quem vai nos ajudar a apresentar essa edição. Trata-se do Gian Monducci, que faz parte lá da equipe de um outro podcast bem bacana, chamado É Proibido Remar. Ele é engenheiro mecânico, formado pelo Cefet aqui do Rio. Embora não atue na área, né, ele considera o fato de acompanhar o Fluminense como sendo a sua atividade principal na vida. Inclui ainda alguns outros hobbies, né, como tocar violão, ler mangá, jogar bola, andar de bicicleta, enfim. Além de, claro, curtir muita música e muito rock and roll. Enfim, mas é isso. Dian, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu. E, claro, antes de mais nada, saudações tricolores.
Fala, pessoal. Saudações tricolores. Fiquei aí muito feliz de um convite, né? A gente começou essa resenha aí quando convidamos o Gustavo para gravar um pré-jogo do nosso podcast. E ainda estamos, a gente acabou alterando um pouco a nossa agenda aí ao longo do ano, mas em breve teremos aí também um programa com o Serginho ao longo aí de 2022, porque não dá para chamar um e não chamar o outro, né? E, e aí começou essa resenha, né? E eu fiquei muito feliz de ter sido convidado. Eu tenho noção, né, do Rock Flu, ainda na época que podcast era onde era tudo mato, né? Eu conheci vocês através de alguma comunidade do Orkut. Eu acho que através do perfil do Beto, que eu acho que tinha uma comunidade do Rock Flu, eu não lembro direito, mas eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção lá nos primórdios, ali naquele período de transição Orkut e Facebook, foi a camisa do Serginho em homenagem ao Eric Clapton, né? Que apesar das minhas grandes decepções dele como pessoa, é um músico que basicamente moldou aí a minha trajetória na música. Vou contar mais um pouco sobre isso aí mais pra frente. E é isso, né? Vamos lá, vamos gravar esse episódio que tem bastante coisa aí pra gente falar.
Ah, vamos lá, legal. Bom, logo de início aqui, eu preciso fazer uma observação importante aí, que é a seguinte, ó, não anunciamos o seu nome completo, né, ô Dian? Porque a gente não conseguiu decorar ele inteiro, cara. Tu tem sobrenome que não acaba mais aí, cara, né? Conta essa história,
cara, então,
aí pra gente.
O meu nome completo é Dian Mondutti Cavedanha Barbosa Simão de Oliveira. Eu gosto de dizer que o meu nome é a minha primeira experiência, é a primeira experiência que eu tive de fazer qualquer coisa que se possa chamar como uma viagem no mundo. E vou explicar por quê. É, apesar de eu só ter conseguido viajar para fora do país em poucas oportunidades, através do meu nome aí conheci um pouquinho da Itália, França, Rússia, Índia. Vou contar um pouquinho dessa história doida aí. É, meu nome seria Daniel, né, para começo de conversa. E uma coisa que aconteceu pouco antes de eu nascer, a minha avó, ela passou um tempo na Índia, fazendo meditação ali naquele retiro do Osho. Ela tem um centro de meditação aqui próximo de casa, em Copacabana, onde ela faz pratica essas meditações, né? Eu não sei agora como é que tá pós um pouco mais flexibilização da pandemia, mas parou durante a pandemia, agora voltou. E aí, quando ela tava voltando da Índia, ela trouxe uma lista de nomes em sânscrito, que é uma língua considerada morta, e é de onde vem ali boa parte de onde vem as influências do indiano. E ela mudou o nome dela, o meu vodrasto mudou o nome dela, minha tia também mudou o nome, seguindo toda essa teoria aí do Osho, os outros tios também. E aí, ela deu essa lista de nomes para meus pais olharam e gostaram do nome Dian, D-H-Y-A-N, que significa meditação. Na verdade, o termo correto, né, da meditação se chama Diana, né? Então, a minha mãe gosta de falar que o meu nome que Diana é o feminino de Dian, mas na verdade é o contrário, né? Dian seria o masculino de Diana, porque o nome correto da tradução de meditação é Diana. E em outras línguas você tem o nome Zen, né? Então tem essa questão aí desse significado da meditação e tudo mais. E aí eles gostaram desse nome, me deram esse nome, já começa aí a nossa primeira parada no globo, a Índia. E o meu nome seria Dian Mondutti Cavedanha, né? Ia ser Daniel Mondutti Cavedanha e passou a ser Dian Mondutti Cavedanha. E aí o Mondutti, né, como dá pra perceber, é italiano, e Cavedanha, segundo essa mesma avó, né, já dá pra ver que é uma avó bem birutinha das ideias, né, bem doidinha, ela é formada em língua portuguesa e pesquisou durante a graduação dela um pouco de etimologia e foi descobrir a origem do Cavedanha, né, já que a gente não sabia de onde tinha vindo o sobrenome do meu avô. E aí, segundo as pesquisas dela, reza a lenda que Cavedanha é uma palavra russo-afrancesada. Eu não sabia nem que isso poderia existir. Mas como é uma história, como ficou uma coisa tão legal de você falar, pô, eu tenho um sobrenome russo-afrancesado, eu tomei como verdade, é verdade no meu coração, e se algum dia algum linguista chegar pra mim e falar que tá mentindo, eu simplesmente não vou acreditar nessa pessoa. E aí, então, tem umas duas paradas aí no nosso globo, né, que é a Rússia e a França, que em algum momento ali, talvez um tatara-tatara-avô ali se misturou, enfim. E depois disso, tem o Barbosa Simão de Oliveira. O meu nome, né, o que aconteceu? Quando eu fui ser registrado, o meu avô paterno falou assim, não, tá errado. Ele vai ter dois nomes da Adriana, que é minha mãe, tem que ter dois nomes do Barbosa, que é o meu pai. Né, aquele machismo básico ali do pessoal mais velho. E aí meus pais falaram assim, tudo bem. E aí meu nome ia ficar Dian Mondutti Cavedanha Barbosa de Oliveira. Oliveira, pela origem, né, de seu nome de árvore, é um nome judaico, né, que foi transformado em nome de árvore ali naquele período dos jesuítas, né, que se teve que mudar o sobrenome. E o Barbosa, até onde eu sei, a origem é portuguesa, embora eu não tenha nenhuma ascendência conhecida dos dois, tanto de Portugal quanto dos judeus. E aí meu pai, quando foi se registrar, doidinho do jeito que ele é, tal qual o filho, quer dizer, na verdade eu puxei esse lado doidinho dele, ele percebeu, ué, o Dian tem um nome do avô materno, um nome da avó materna e dois nomes do avô paterno, porque o meu pai é José Barbosa de Oliveira Neto, em homenagem ao avô paterno dele. não tem nem o nome da minha mãe. No dia, na hora que ele foi me registrar, ele simplesmente enfiou o Simão, que é o sobrenome da minha avó materna, e colocou. Só que o mais engraçado é que meu pai nem se tocou em onde ele ia colocar a ordem. E assim, até onde eu sei, o sobrenome dela deveria vir antes dos sobrenomes do meu avô, né? Então deveria ser Simão Barbosa de Oliveira. Só que ele acabou mudando tudo e ficou Barbosa Simão de Oliveira. E o Simão é um sobrenome libanês. A minha avó, ela nasceu aqui no Brasil, mas a irmã mais velha dela e a mãe dela, óbvio, também, consequentemente, nasceram no Líbano. Ela nasceu aqui, se não me engano, uns 5 anos, mais ou menos, depois que essa minha bisavó veio pro Brasil. E, inclusive, caso vocês já tenham ouvido falar num teatro, uma peça de teatro chamada Brimas, ele é feito por uma descendente de libanesa, que é prima do meu pai, católica, e uma descendente de libanesa que ela conheceu, muçulmana. E a história desse teatro, que ficou muito famoso, rodou o país, conta exatamente a história da vinda da minha bisavó e da bisavó, ou da avó dessa outra pessoa que contracena com ela, pro Brasil. Então essa aí é a história doida aí do meu nome, desses lugares doidos aí, como é que eu fui parar com esses 5 sobrenomes. E que esses dias aí, um dia eu postei até no Twitter, né, o meu nome completo, e as pessoas, caramba, não sabia que você tinha um nome tão grande e tudo mais e tal. Fiquei de contar a história, então fica aí essa anedota aí sobre o...
Tá registrado.
Interessante, interessante. Mas, Odian, antes da gente começar o papo sobre rock nacional aqui, cara, vamos falar um pouquinho sobre o Fluminense, né? Tanto dessa versão aí de 2021 que acabou de terminar a temporada, quanto em relação... O que a gente pode esperar desse nosso time para o ano que vem, né? Já chegou aí o Felipe Melo, acabaram de anunciar aí o Bigode, estão falando aí no Ricardo Goulart, tem boato.
O cara que está ouvindo, né? Na verdade, o cara quando estiver ouvindo, o Ricardo Goulart já vai estar tá anunciado o Reza Lenda ficou por aí.
Tomara, mas você está animado aí, cara? Tá achando que a gente passa fácil aí pela essa pré-Libertadores?
Cara, eu acho que sim. Eu fico muito mais confiante de ver o Fluminense enfrentando times considerados tradicionais do que times que vêm comendo por fora, ou que são zebras, ou que estão brigando que estão lutando para não passar vergonha. Mas assim, eu acho que independente disso, tem um outro fator, que é a gente subestimar também o nível do futebol dos outros pela história. Então... Os times fortes dos outros países que tiveram ótimas temporadas ali ao longo do século passado, início desse novo século, eles fizeram durante o período onde você tinha um pouco mais de aporte financeiro, né? Você tinha ali, no caso da Colômbia, envolvimento com as FARC, você tinha times, o futebol ainda não estava tão globalizado, basta você ver partidas de futebol da Premier League, na verdade não sei nem se já era chamado Premier League, é ali da Liga da Inglaterra, ali na primeira divisão nos anos 90, e você vê que o nível de futebol era diferente. E obviamente existe uma questão da mística, eu acho que a gente, como torcedor, tem que respeitar isso, mas eu acho que não dá pra gente temer não dá pra colocar na mesma balança um sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com todos os investimentos que existem hoje no futebol do Brasil, principalmente ali dos times que recebem muito dinheiro através das cotas de TV, e dos times que receberam muito dinheiro através de aporte financeiro de bilionários ou multimilionários torcedores de seus clubes, com campeonatos que estão cada vez mais sendo deixados de lado por conta dessa capitalização do futebol global. Então, apesar da tradição ser um fator que a gente tem que ter cuidado e tem que respeitar, eu acho que a gente já chega muito mais na frente dos adversários se a gente parar para olhar o futebol de uma forma não mística, né, do torcedor, mas de uma forma baseada em números, em evidência, ali uma coisa mais preto no branco. Então eu tô confiante sim, né, e dentro ainda disso, eu acho que é um time que eu acho que gosta de jogar jogo grande. E independente do adversário, você tá no mata-mata na Libertadores, é um jogo grande, seja pré-fase de grupos ou seja pós-fase de grupos. Então, isso também me traz confiança, porque o nosso fator de jogar em casa foi muito decisivo nessa reta final. Foi um time que entrou numa sintonia muito boa ali na torcida depois daqueles primeiros jogos mais conturbados. Então eu tô bem confiante aí pro ano de 2022. Eu acho que os nomes que estão surgindo, né, que já estão sendo apresentados e que estão sendo estipulados, são nomes que me agradam, apesar de eu ser um crítico ferrenho do Felipe Melo, por questões políticas e ideológicas, isso eu deixo bem, bastante claro, mas acho que não é o fórum aqui pra gente tratar desse assunto. Quem quiser, inclusive, o meu Twitter tá aberto aí pra quem quiser falar comigo sobre o assunto, discuto numa boa, obviamente mantendo respeito. E olhando pra temporada de 2021, eu vejo que o Fluminense, ele... a gente até fez uma comparação, né, no último episódio que a gente... No penúltimo episódio que a gente lançou do podcast, esse ano, que foi com a matéria escolar. A média da minha escola era 7. Pra mim, o Fluminense, ele ficou com uma nota 6, 6,5 no ano. Porque ele... Eu acho que, no brasileiro, se a meta era ir pra Libertadores, ele não poderia terminar em sétimo. Porque você, apesar de ser bem provável que você vai ter mais vagas, o mínimo do mínimo para você ir na Libertadores, com certeza absoluta, é você ficando em sexto. Então o Fluminense ele ficou um pouquinho abaixo do que eu acho que teria sido meta financeira, meta esportiva da diretoria para dizer que conseguiu alcançar os objetivos no ano. Na Libertadores, a gente, olhando de uma forma pragmática, chegar numas quartas de final não é um... depois de muito tempo sem disputar, considerando os investimentos que foram feitos e tudo mais, eu não acho que seja uma posição ruim. Eu acho que é, inclusive, o mínimo do mínimo que se espera de um clube como o Fluminense é sempre estar chegando, pelo menos, nas quartas de final. Quero ser campeão? Quero ser campeão. Mas eu também não sou louco de achar que todas as vezes que o Fluminense for disputar a Libertadores, ele vai chegar na final. Então, assim, o mínimo do mínimo, para mim, é chegar nas quartas de final. Só que a gente chega nas quartas de final, uma possibilidade muito crível de chegar na semifinal e fomos eliminados pelo Barcelona de Guayaquil, jogando futebol medonho, com falhas pontuais do Marcos Felipe, que apesar de ser um defensor, é um goleiro que não traz confiança para os jogos decisivos. Eu diria, inclusive, que as falhas evidentes dele são concentradas nos jogos decisivos, ou seja, em outros jogos ele não costuma errar tanto, mas no único momento que ele não pode errar, normalmente é o momento que ele erra. E fomos eliminados de uma forma que... com aquele gostinho de que a gente poderia ter ido mais longe. E falando da Copa do Brasil, eu acho que foi a única competição que eu colocaria como um objetivo a gente chegar numa semifinal, mas acabamos caindo pro melhor time da temporada. Então, assim, fazendo um balanço total, eu diria que o Fluminense ficou com aquele 6, 6,5, que, assim, não passou direto de ano, mas conseguiu ali passar depois na recuperação sem grandes esforços. Então, meu balanço da temporada do Fluminense é esse.
Tô contigo aí, acho que a nota seria por aí mesmo. Beleza, bora lá, fazemos uma pausa aqui no bate-papo pra já começar a rolar um som por aqui, dando início aí pra valer a brincadeira, minha gente. Daqui a pouco a gente volta, só na caixa.
É o novo povo brasileiro que vende e faz compras no estrangeiro. Nossos índios em algumas poucas memórias, os de fora, nos livros das nossas escolas. Futebol e cerveja, é mesmo fantástico, tá na folha no povo, não é eclesiástico. Utopia pra você, rádio TV para a China. Nossos heróis de verdade morreram por covardia. Porque eu sou brasileiro, meu ano só começa quando passa fevereiro. Sentir puxar a sua rédea. Nas prisões eles traçam planos de fuga, enquanto suas esposas puxam as rugas de filhos a herdeiros, sangue e sugas. É a nação que corre com passos de tartaruga. Desculpe se a letra está ficando difícil, é que eu nunca treinei para fazer comício. Nasci e me criei em Fortaleza, não tenho e nem faço questão da vossa nobreza. Porque eu sou brasileiro, meu ano só começa quando passa fevereiro. A mão quem já sentiu puxar a sua rédea. O Brasil é medroso. Você também é música não pra cabeça, mas feita pro pé. Já que é assim, então segura mais essa. 17 milhões vivem nessa miséria. Mas você não precisa se contar tanto com isso. Quando esse tapa se for terminado, está o serviço. Pode crer, bote pé, tudo é voltar ao normal. Não era isso que você queria ouvir, afinal. Só começa quando passa fevereiro. Pobre rico, classe média, levante a mão que já sentiu puxar a sua rédea.
minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje com duas bandas que, na verdade, nem são tão desconhecidas assim, né? Pelo menos não no que diz respeito ao fã de rock, que se encontra minimamente antenado no que vem acontecendo de interessante nessa cena brasileira mais recente, né? Abrimos com um brasileiro de autoria dos Selvagens à Procura da Lei, uma banda de Fortaleza que foi certamente uma das grandes revelações do Rock Brasil na última década. Eles já têm aí 4 álbuns de estúdio, 1 ao vivo, vários singles, tem DVD. E eles têm uma forte influência daquela pegada mais politizada, digamos assim, do rock nacional dos anos 80, né? Com pitadas também do indie rock dos anos 2000, de bandas como The Strokes, Arctic Monkeys e por aí. Sendo que os Selvagens já tocaram até, vejam vocês aí, em 2 edições recentes do Lollapalooza, muito bacana, né? E a segunda atração foi o Ligante Anfetamínico, outra banda que tem um nome bem interessante, né? Aliás, o próprio nome da faixa que rolou também é curioso, Android Sonho com Guitarras Elétricas.
Eu queria até falar sobre isso, cara. Eu adorei o nome dessa música, Android Sonho com Guitarras Elétricas. Esse nome, pra mim, é de longe o melhor nome de todas as músicas que vão tocar aqui hoje.
Eles são lá de Caxias do Sul, né, da Serra Gaúcha. Passou por diversas fases, diversos componentes, mas mantendo sempre a pegada. Influência fortíssima aí de Replicantes, de Ramones, Sex Pistols. Eu aproveito esse gancho aí, cara, já que eu falei de tanta coisa aqui, falei de Rock Brasil dos anos 80, de Indie Rock, Lollapalooza, Ramones, Sex Pistols, Strokes, enfim, eu fiz uma salada. Eu queria saber de você, Diano, o seguinte, cara, qual é a sua praia preferida em termos de rock and roll? Quais são as bandas e os estilos que você mais curte?
Então, a minha história do rock, ela começa meio tarde, né? Normalmente a gente tem aquela coisa de já começar a ouvir na infância, principalmente da minha geração, né? Normalmente meus amigos roqueiros, eles aprendendo a ouvir com o pai. E aqui em casa, apesar do meu pai ser roqueiro, meu pai, quando ele era mais novo, inclusive, ele é da cidade de São Paulo de Pádua, ele era uma das referências da cidade para conhecer outros sonhos. Ele tinha uma barraquinha de caipifruta, que ele sempre botava o disco de Dire Straits, Eric Clapton, Led Zeppelin, Iron Maiden para tocar, juntava a galera da juventude toda ali para ficar ouvindo um rock maneiro ali nos anos 80, lá no interior. Mas aqui em casa nunca tive uma grande influência direta deles, e eu acho isso muito curioso. A minha mãe era mais do samba, chegou a trabalhar um tempo com o Martinho da Vila, então cresceu ouvindo muito Martinho. E o meu pai, ele ouvia, principalmente quando era criança, ouvia muito MPB. Eu tenho várias memórias na minha cabeça de ouvir muito o palco do Gilberto Gil no acústico, né, que ele lançou ali nos anos 90. E eu fui começar a ter contato mais com rock quando lançou o Guitar Hero 3. Eu comecei a gostar ali daquelas músicas, mas já tinha ali algumas coisas assim de rock japonês que eu gostava, por ser um fã de anime e de mangá. E ouvia muito Michael Jackson e Beatles quando eu era criança. Acho que foi a única coisa de influência forte da minha família que eu tive. Foi Michael Jackson, quando minha tia voltou de 6 meses dos Estados Unidos com um DVD deles. E eu e meu primo, a gente começou a assistir direto esse DVD, documentário do Multishow. A gente se aprofundou muito o Michael Jackson e muito Beatles por conta da minha mãe, que ela tinha, acho que ela tem praticamente todos os discos, todos os CDs deles aqui em casa. E aí, a partir do Guitar Hero, eu já tinha aquela coisa assim, do tipo, eu não gosto de funk, apesar dessa opinião ter mudado depois com o tempo, ter amadurecido a forma como eu lido com outras músicas sem ser o rock. E eu comecei a me interessar muito por solo de guitarra. Eu comecei a ver aquela coisa muito maneira. E aí eu comecei já naquela coisa bem completamente diferente do que eu ouço hoje, que é ouvindo speed metal, Dragon Force, aquela guitarra um pouco mais mais shredder, né, que eles chamam, que é coisa de velocidade, velocidade, velocidade. E aí aos poucos eu fui me aproximando. Aí o meu pai percebeu isso, viu que eu tava começando a ouvir, e aí ele veio trocar uma ideia. Pô, vi que você tava ouvindo Iron Maiden, tu conhece esses Rai? Você conhece The Trooper? E aí eu comecei a gostar muito de Iron Maiden, e foi o primeiro momento que eu e meu pai, a gente teve uma relação, vamos dizer assim, através da música. E aí, a partir de Iron Maiden, e começando a ouvir mais rock e metal, o meu pai começou a me mostrar outras coisas. Eu conheci Led Zeppelin, conheci Black Sabbath, conheci Deep Purple, que eu conhecia, né, o Smoke on the Water, mas eu não sabia qual era o nome da música.
Já gostei do teu pai, hein?
E aí a gente foi criando eu comecei a mostrar músicas novas pra ele, ele começou a me mostrar músicas mais antigas. Numa época que eu baixava muita discografia, né? Então eu ouvi uma banda e falava, cara, quero conhecer tudo dessa banda. Baixava a discografia, ficava vidrado ouvindo a discografia inteira da banda. E aí, a partir daí, um amigo meu, que também gostava muito de Iron Maiden, ele falou, pô, eu tô pegando uma pegada mais blues agora. Aí eu falei assim, blues e tal, ele mostrou um vídeo do Eric Clapton, que era o vídeo de Leila, que ele toca no Eric Clapton Friends, de 1999, um que ele tá de terno e tudo mais. E aí eu ouvi uma vez, falei, não me interessou muito não. Passou umas 2 semanas, tentei ouvir de novo, não me interessou muito. Até que teve um dia, que eu tava de bobeira na casa de um amigo, acho que ele tava estudando, eu tava no computador da casa dele, eu dei play. E falei, vou escutar esse Eric Clapton. Vou finalmente escutar. Eu ouvi essa versão de Leila, sem sacanagem. Eu fiquei todo arrepiado. Eu não entendi por que antes não tinha me interessado. Eu comecei a perder um pouco daquela coisa de... Daquela coisa da guitarra veloz. E começar a pegar uma coisa mais do feeling. De você ter ali, às vezes, uma nota mais prolongada. Que te pega muito mais do que você tocar 10 notas no mesmo tempo que você prolongou aquela nota. Vibratos, bends. Deixar pegada na forma de você tocar guitarra. E eu comecei a me apaixonar por isso, eu comecei a ir pro caminho do blues. E aí, hoje, eu me considero um roqueiro, apesar de ter outras gamas de música que eu ouço, mas, basicamente, a área do rock, que assim, que o mais pesado que eu chego é Iron Maiden. Eu não costumo gostar muito de uma coisa mais pesada do que Iron Maiden. E a área do rock que eu mais me interesso é a parte do rock clássico, principalmente o rock clássico nacional dos anos 70, que tem aquela mistura do progressivo, que você tem misturas da música brasileira. Então a gente tá falando aí de Recordando o Vale das Maçãs, Casa de Máquina, Módulo 1000, essas bandas, A Bolha, O Terço, todas essas bandas que misturam a riqueza das músicas brasileiras, né, dos estilos nacionais, com o som do rock daquela época, com o progressivo, a área da música que eu mais me interesso, mas assim, basicamente muito focado nessa questão, nesses pilares aí, do rock clássico, do progressivo e da mescla aí com músicas nacionais ou com músicas regionais, se a gente não estiver falando de Brasil.
Ah, beleza. Muito bem. Bom, o Serginho falou aí das duas primeiras faixas que rolaram, né? Mas o item número 3 a ter sido detonado aí nesse bloco inicial foi a Arandu Araquá, banda cujas letras das músicas, né, são compostas nos idiomas tupi-guarani, xerente e xavante, né? A origem dessa incrível banda aí de metal indígena, né? Embora esteja em Brasília, o líder deles lá, o multi-instrumentista chamado Zandio Ruku, antes de migrar para lá, nasceu e viveu muitos anos no Tocantins, né, numa área próxima lá dos territórios de alguns povos indígenas, né, por onde ele teve contato com a música dos índios, enfim, com músicas regionais brasileiras também, e saiu daí essa salada sonora aí que a banda apresenta, obviamente, como deu para perceber, aí, com influências também muito fortes de heavy metal, né, de Metallica, Black Sabbath, por aí vai. Quem puder conferir os vídeos no YouTube, né, vale super a pena. Aí são 12 vídeos que estão lá disponíveis, né? A banda tem 3 CDs, além de 1 EP e 5 singles. Eles falam lá sempre das lendas, né, dos rituais, das lutas dos povos indígenas, e ajudando a divulgar e a valorizar essa parcela da população brasileira, né, hoje tão abandonada, tão desvalorizada. Enfim, realmente muito interessante aí o trabalho da Arandu Araquá. Mas esse tipo de mistura, Dian, você até falou agora há pouco um pouquinho sobre isso, né, de ritmos sonoros, de estilos, e até nesse caso aí de idiomas, é uma coisa super legal que muitas bandas hoje em dia fazem, né, cara?
Cara, com certeza, eu me surpreendi muito com o som da Arandu Araquá, quando eu vi pela primeira vez, e apesar de ter muito essa pegada da música mais pesada, né, um pouco de screamer até, que é uma coisa que não é muito meu estilo, eu gostei da forma como eles combinam a ideologia que eles defendem através da língua, fazendo um pouco de quebras ali de momentos mais pesados, com mais sutilezas de estilos mais regionais, né? A gente consegue ver ali uns dedilhados com um som mais próximo da guitarra caipira. Então, bem interessante, com certeza vou ouvir mais coisa deles, porque eu acho que é uma mistura que vale a pena ser valorizada e que tomara que inspire mais bandas a fazer esse tipo de som, porque eu acho que a gente precisa tratar o rock de uma forma mais plural, como ele sempre tentou ser, sem olhar ele só muito naquela coisa do som clássico misturado com blues e usando influências gringas e muita aquela coisa que já tá, vamos dizer assim, batida, né? Dá para revolucionar muita coisa no rock ainda, principalmente trazendo aí a influência permitida das músicas regionais de cada país, ou aqui no Brasil, que é muito grande, de cada estado.
Não, com certeza.
Rodinha, mudando um pouco aqui, cara, o rumo da prosa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o podcast Tricolor, cara, do qual você participa, né? Que tá aí nas plataformas digitais e que tem esse título sensacional, né? De É Proibido Remar. Vocês apresentam também algumas atrações diferentes, quer dizer, além dos episódios normais do canal, tem o Escuta Teu Povo com a galera das torcidas, o pré-jogo também, antes de cada partida, enfim. Conta pra gente como é que surgiu a ideia pro podcast e também esses diversos formatos que vocês usam. São vários participantes lá contigo, né?
Isso aí. Então, o podcast, né, ele surgiu praticamente um ano. Eu não lembro agora se foi em janeiro, final de janeiro ou início de fevereiro. A gente está aí na iminência de completar o nosso primeiro aninho aí de produção. E ele surgiu de um grupo de amigos que já existia, que eram pessoas que moravam ali relativamente perto, ali pelaquela região de Barra, Curicica, Taquara, Freguesia, e que era um grupo que a gente chamava de Tricolores da Zona Oeste, que era basicamente marcar, de pegar van, dividir carona, essas coisas assim, ou de ver o jogo junto. E aí, em algum momento, né, eu tenho esse meu jeito de falar coisas muito aleatórias, né? Pra quem já ouviu o podcast, percebe que de vez em quando eu dou umas divagadas ou falo uns trocadilhos, umas piadas que ninguém espera, assim. E os outros amigos meus falando de Fluminense, a gente se divertindo muito, e foi um dia que acho que a gente tava trocando muito áudio, ou a gente tava conversando e eu mandava uns áudios falando umas coisas aleatórias e tal. E aí alguém virou e falou assim, pô, a gente podia criar um podcast. Aí todo mundo assim, pô, acho uma boa mesmo. Vamos criar, vamos ver o que vai ser, vamos ver o que vai dar. O primeiro nome que ia ser seria Pod Arroz, né? Pod de podcast e arroz. Só que aí a gente viu que já existia esse podcast, né? Eu acho que era da galera, acho que até do Saudações Tricolores. E a gente entrou em contato com eles perguntando se eles tinham interesse em manter o trabalho deles. Eles falaram que eles estavam voltando a gravar. E a gente falou, ah, beleza, vamos pensar em outro nome. E aí, até chegar no É Proibido Remar, foram vários nomes doidos que surgiram. Um dos mais icônicos foi o Herdeiro de Oscar Cox e o Fludopédio, né? Fazendo aí um trocadilho com o Ludopédio, que seria a forma não anglicana de você falar futebol no Brasil, né? Falando aí, seria o futebol traduzido para o latim, vamos dizer assim, de uma forma bem resumida. E aí, a gente zoando pra caramba, né? E o próprio Bernardes, né? Que é um outro amigo nosso da bancada, que deu a ideia do Fludopédio. Ele deu a ideia do... Isso foi, é proibido remar. Aí a gente, caraca, gostei. Esse nome é bom. Esse nome tá caldo. Esse nome aí chama atenção. Fluminense é o único time de futebol dos quatro grandes aqui do Rio de Janeiro. E aí, a gente pegou, criou. E a partir do momento que a gente começou a divulgar, a gente foi levando... A gente criou um grupo no WhatsApp pra interagir com as pessoas que ouviam com a gente. A gente criou um trapo que acabou viralizando nas redes sociais. Chegou até o momento das pessoas acharem que a gente era uma página de humor no Twitter. Antes do Fla-Flu, né, que foi do Carioca, que foi o momento que viralizou o trapo, o Tony Platão chegou a chamar a gente de uma página de comédia, de meme no Twitter, né? Então, assim, e aí a partir daí a gente começou a ganhar mais seguidores, as pessoas começaram a ouvir. Hoje a gente está com uma comunidade, vamos dizer assim, crescendo, muito bacana, uma troca muito maneira, e para justamente ajudar a divulgar o podcast, a gente começou a chamar, como todos nós somos tricolores de arquibancada, né, a gente tem muito contato com várias outras pessoas, de outras várias torcidas, e a gente começou a chamar pessoas que tinham assim, uma certa notoriedade no Twitter, ou em Facebook, Instagram, principalmente no Twitter, para ser convidado e falar, ou seja, num pré-jogo ou num jogo específico. E aí foi o momento que a gente entrou em contato com vocês, chamou o Gustavo, futuramente vamos chamar o Serginho. Foi o momento que a gente chegou a gravar com o Bolt, né, que conhece a história do Fluminense bem pra caramba. Fizemos um episódio muito maneiro com a Laila e com a Ana da Fanfarra Tricolor, sobre racismo, que acho que foi é um dos meus episódios prediletos, e foi um dos primeiros episódios que, vamos dizer assim, saiu daquela nossa bolha de amigos e fizeram pessoas que não conheciam ainda o nosso trabalho começar a ouvir. E aí, com o tempo, a gente tinha ali os nossos pré-jogos, e aí, por conta de rotina das pessoas, né, porque ao longo do ano eu comecei a ter uma agenda mais apertada por conta do trabalho, o Bernardes, ele estava muito preso no doutorado e tal, a gente começou a não ter tanto braço e a gente tirou o pré-jogo da nossa, vamos dizer assim, da nossa esteira de produção, porque a gente estava tendo muito trabalho para gravar, para achar horário, para a gente conseguir gravar, sempre na véspera do jogo, e às vezes acabava não tendo tanto ouvinte, e eu falei assim, não, vamos deixar para fazer pré-jogo, quando tiver realmente um jogo que a gente tenha muito o que falar, né? Então tá, é bem provável que ali na Libertadores a gente faça pré-jogo, pensando nesses jogos grandes, mas a ideia é realmente não ser um quadro semanal ou de rodada, como estava sendo anteriormente.
No caso da Libertadores, vocês vão fazer o pré-jogo, né, cara?
Exatamente, é o pré-jogo, exatamente. E vai ser até complicado, né, porque um dos jogos vai ser segunda-feira, vai ser na terça de carnaval, um dia que se a gente for gravar esse pré-jogo, eu vou estar na Sapucaí, não vou conseguir nem participar, mas exatamente por essa influência nossa de arquibancada, por todos nós termos sido amigos por conta da arquibancada do Fluminense, o Rodrigo Menescal, que eu posso dizer que foi o meu primeiro grande amigo que eu tive na arquibancada, depois de conhecer conhecidos de família, vamos dizer assim, né? E o Escuta Teu Povo foi uma ideia dele, que é uma ideia da gente contar as histórias das torcidas, né? Então a gente tem um episódio com a Força Flu, teve um com a Bravo, teve um com a Legião Tricolor, que foi super bem comentado. Recentemente a gente gravou com o cara da Fluburgo, esqueci agora o nome dele.
Daniel Turque. Eu ouvi, ficou muito legal, cara.
Isso, Daniel da Fluburgo. A gente fez um também com o cara da Asha Flu, né? A gente tá pra gravar um com a Garra e a gente tá aí em contato com as outras torcidas pra fazer mais esse episódio. E depois que a gente passar por todas essas torcidas e esses grupos de tricolores que estão espalhados aí pelo Brasil e pelo estado do Rio de Janeiro, a nossa ideia é depois fazer uma segunda temporada do Escuta Teu Povo, voltado para grandes personalidades da torcida do Fluminense. Mas isso aí é um projeto que ainda vai, vamos dizer assim, ainda tem bastante coisa para acontecer até sair do papel. Tem bastante torcida aí para a gente gravar. Então, basicamente, são esses episódios.
Beleza.
E, recentemente, a gente tem feito uma parceria muito grande com o pessoal da Fanfarra Tricolor, né? Rolou uma amizade muito bacana entre os membros. Então, eles têm participado, têm sido convidados para alguns episódios. A gente fez um episódio, recentemente, no dia, ali próximo do dia da Consciência Negra, também ficou muito maneiro, de novo com a Ana participando, dessa união aí, tá surgindo bastante coisa maneira, tá surgindo aí bastante festa aí pro pessoal se encontrar, dia 27, inclusive, a gente vai fazer uma baguncinha ali onde a gente costuma beber antes dos jogos, ali no mini market. Então tá uma parada muito maneira, tá uma parada assim, tá sendo uma relação bem maneira de verdade, e agora aos poucos a gente também tá começando a fazer algumas lives pra conseguir arrecadar mais seguidores, pra gente conseguir até futuramente conseguir monetizar o nosso canal, pra poder ajudar a gente com os custos de pagar a mensalidade do StreamYard, que é onde a gente usa pra fazer as gravações de vídeo.
Legal.
Adian, você, cara, é de uma geração bem mais jovem, né, do que a minha e a do Gustavo aqui. Eu queria saber o seguinte, cara, quais são os seus maiores ídolos aí do Fluminense?
Cara, meus maiores ídolos do Fluminense. Eu vou falar ídolo no sentido daquilo que eu vivi e experienciei. E depois eu vou falar naquilo que eu herdei, vamos dizer assim. Que eu vivi e experienciei. Fred, Thiago Silva, Conca, Thiago Neves... Thiago Neves, ele ajudou a exaltar muito do orgulho do Fluminense, principalmente na primeira passagem dele ali em 2007, 2008, teve a dancinha do Creu contra o Flamengo, jogou pra caramba aquela Libertadores, foi decisivo pra caramba ali no Brasileirão de 2007, jogava mais bola do que o titular, que era o Carlos Alberto, então eu tenho um carinho imenso por ele. Magno Alves, que acho que foi o primeiro grande artilheiro que eu acompanhei de forma lúcida, né? É, até porque eu demorei para começar a acompanhar futebol, porque aqui em casa minha mãe, era aquela época que você tinha muita briga de torcida, ali nos anos 90, e minha mãe, ela tinha muito medo, e meu pai é flamenguista e não acompanha muito futebol. Então, a partir do momento que a família do meu pai falou que eu era flamenguista, até eu de fato virar tricolor, que foi através de um amigaço meu de infância, que me pediu, eu aceitei, e a partir dali eu passei a torcer, a querer acompanhar o Fluminense, mais até do que eu acompanhava o Flamengo, por conta dessa influência da família do meu pai. E eu demorava pra ir. Até que teve um dia que meu avô veio, né, dos Estados Unidos. Ele foi pro Maracanã, me levou. O primeiro jogo foi o Fluminense-Corinthians, 2002. Se eu não me engano, eu acho que foi o segundo jogo da fase de grupos. Acho que ainda não era semifinal. Eu lembro que o placar foi 2-0. Gol do Romário e gol do Esquerdinho. Eu não consigo chamar o Romário de ídolo, assim, apesar de eu ter visto bastante, né, da carreira do Romário, eu não consigo chamar ele de ídolo. E Gum é um cara que eu considero bastante como ídolo, pelo que ele representou, aquela coisa de ser um torcedor dentro de campo. E mais recentemente, o Marcão. O Marcão também é um cara que eu vi muito quando eu era criança, e nessa passagem depois dele voltando pro clube, é um cara que me marcou muito. E aí, entrando ali nos heróis, né, que eu aprendi a idolatrar, vamos dizer assim, porque eu não tive aquela experiência, né, de viver a idolatria, né? Eu apenas aprendi quem são através de contos e conversas com outros tricolores mais velhos. Então, o Casal 20, Rivelino, Castilho, Preguinho, deixa eu ver mais quem aqui, Renato Gaúcho, né? Que eu não presenciei, mas você só precisa ver a partida de 1995 uma vez para você idolatrar o jogador. Então, assim, eu diria que são os principais nomes que eu aprendi a gostar através da torcida. Romerito também, principalmente até porque teve várias ações do Fluminense envolvendo a figura do Romerito, dele ir para a torcida, cheguei a já beber chope com ele e tal, foi uma parada muito maneira. E ali, além desses nomes, tem ali os nomes que estão, vamos dizer assim, que as pessoas acabam não falando tanto, né? Ou começaram a falar mais recentemente, como Valdo, Bigode, né? A gente tem ali o Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto, o lateral. Enfim, tem outros jogadores ali da nossa história que acabam ficando tanto nos holofotes perto dessas figuras mais proeminentes que acabaram decidindo até títulos muito importantes recentemente, ou que não tiveram um fato tão forte como arrancar um próprio dedo para disputar um jogo decisivo. Então, eu diria aí que esses aí são os ídolos mais proeminentes meu com o Fluminense.
Beleza. Agora, ô Serginho, temos aí o William Bigode e Felipe Melo aí para candidatos a ídolos aí. Estão prometendo levantar a taça, né? Vamos ver.
Será?
Bom, maravilha. Bom, na próxima sequência teremos no cardápio aqui o seguinte, ó. Vai rolar Sentence of Death, uma faixa do Escape Project, banda de thrash e heavy metal do Rio de Janeiro, né, capitaneada lá pelo nosso amigo e grandíssimo vocalista Silvio Mazzei, né, que recentemente, inclusive, gravou com a gente um especial maneiríssimo aí do Deep Purple, né? Isso já tem aí uns meses. Depois vai rolar uma música chamada Tatuar, que é de uma banda chamada Dona Cislene, que também é de Brasília, né? Embora esteja meio que em stand-by aí por conta da pandemia, mas eles têm até o momento 3 álbuns de estúdio, contabilizando também 3 singles, né? E vai rolar ainda uma faixa intitulada Malvinas, né? Essa de autoria de um power trio carioca, que é muitíssimo interessante também, uma banda com um som super original, bebe na fonte ali do rock progressivo, do rock psicodélico dos anos 60, 70, né, coisa e tal, com uma pegada absolutamente moderna, né, eles conseguem trazer isso tudo para hoje, né, para o mundo de hoje. Eu tô falando da Ruivo, Urso e Mogli, né, ou simplesmente...
Mais conhecida como Rum.
Rum, conhecida pelas iniciais aí. O que esses três caras andam fazendo realmente é bem diferente, né, cara?
E o Mogli, né, ele é amigo meu de infância, a gente é amigo de berçário. A nossa amizade começou ali quando eu tinha 2 anos de idade e ele tinha 1 ano e meio de idade. Então, somos amigos até hoje. E É, a banda, né, antes de ter esse formato, ela se chamava Mogli e os Sem Florestas, que era uma banda de amigos ali do colégio. Depois eles conhecem o Ruivo, né, o Urso, né, que é um outro André. O Mogli é o André Luiz, o Urso é o André Souza, e o Ruivo é o Rafael. E aí eles conhecem o Ruivo através de outros amigos da escola dele, se eu não me engano, e eles criam essa banda, que o primeiro álbum deles está no YouTube, é o debut deles. É, tem uma pegada mais assim, menos, mais ingênua, vamos dizer assim, né? Mas com músicas muito legais. Recomendo a faixa Van Gogh, a faixa Boa Noite Cinderela e a outra música que é Céu Azul, se eu não me engano, que é uma homenagem, que é uma letra do Mogli em homenagem ao pai dele, né? Que faleceu quando ele ainda era criança, quando ele tinha uns 8, 10 anos de idade. Uma letra muito bonita, um sonzinho ali, aquela coisa meio pop blues, assim, bem gostosa de ouvir. E fiquei feliz aí de você tava falando, ó, temos 9 músicas aqui, de 10 e tal. Aí eu sugeri, vocês botaram. Até falei pra rapaziada, falei, ó, eu vou gravar um podcast, eu consegui indicar uma música de vocês. E o som deles realmente é muito bom. E esse Malvinas, né, faz parte de um EP que conta, que é todo um instrumental, mas conta a história de alienígenas que invadem um planeta, né? Que aí você tem a primeira música, depois você tem a segunda música, que é Malvinas, que seria onde acontece a guerra entre eles, e depois o Canto da Vitória, que vem ali do Capitão Day, né? Que seria o herói que salvou esse planeta aí desses alienígenas.
Legal, bora então detonar essa segunda sequência musical por aqui. Jean, meu camarada, a gente tem uma longa tradição aqui no Rock Flu, que é a seguinte: todo convidado que aparece aqui no podcast precisa apresentar pelo menos um dos blocos de músicas para os ouvintes. Tá falado? Respira fundo aí, pega um ar e manda bala.
Então vamos lá agora ouvir Escape Project tocando Sentenced to Death, Donna Cislane tocando Tatuar e Ruivo Urso Mogli, mais conhecido como Rum, tocando Malvinas.
Hold it! o meu braço voa um balão afora. Um pingente de recordação que já não tenho agora. Um canivete pra cortar as cordas que me prendem de voar. Se vê me paixão bem, lembra não vivo sem.
Bom, minha gente, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu quero falar do novo álbum do lendário guitarrista Bernie Marden, chamado Chess. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, trata-se, por exemplo, de um dos fundadores do Whitesnake, né? O disquinho chega com duas composições autorais e mais 10 homenagens. Ele faz a grandes nomes, né, que foram inspiração para ele. Em Baudrillard, Chuck Berry, Howlin' Wolf, Sonny Boy Williams, Muddy Waters e por aí vai. Quem quiser conferir é só fazer a busca aí pelas redes, né? No Spotify, por exemplo, eu recomendo não só esse álbum mais recente, mas todos os trabalhos do Bernie estão por lá. Salvo engano, são 6 ou 7 álbuns que estão disponíveis, incluindo até o anterior a esse Chess, que é chamado Kings, que por sinal tem essa mesma vibe, né? De homenagear aí os clássicos e que foi lançado mais cedo também nesse ano de 2021. Ou seja, o nosso Bernie Marden segue firme e forte, super ativo, lançando um álbum atrás do outro aí, muito bacana.
É, com certeza, manda sempre bem demais aí, muito legal. É, no meu caso, como dica da semana, eu vou comentar novamente sobre um álbum do qual já falamos por aqui na edição anterior, né? É o Turning to Prime, do Deep Purple, né? Composto só de covers da banda, né? Um fato inédito na carreira deles, é a primeira vez que o Deep Purple lança um material como esse, né? Já tinham saído alguns singles aí, mas agora o álbum inteiro já está disponível aí nas plataformas digitais. É, e claro, tem o disquinho lá em mídia física também, para quem quiser encomendar, enfim, isso se acha fácil aí, naturalmente, na internet, né? Sendo que o álbum traz duas curiosidades que eu particularmente achei sensacional. A primeira delas é que eles fizeram um medley super interessante ali, inclusive é a faixa que finaliza o álbum, se chama Caught in the Act, que significa mais ou menos aí pegos em flagrante, né? Ou pegos com a boca na botija, digamos assim, que contém alguns trechos de canções de 4 ou 5 bandas diferentes, e entre elas, uma curiosidade aí, tá lá o Led Zeppelin, né? Um trechinho de Dazed and Confused, né? Uma música inclusive muito famosa do Zeppelin, né? Eu achei isso curioso demais, afinal, Deep Purple e Led Zeppelin são dois dinossauros contemporâneos, né? Um em relação ao outro, surgiram na mesma época e sempre rolou uma certa rivalidade entre elas, digamos assim, mas tá aí o Deep Purple finalmente admitindo que o Led Zeppelin foi sim uma das principais influências, né? Ou pelo menos uma banda que eles admiravam lá atrás, no início.
São os proeminentes do movimento do hard rock, né? Que tava surgindo ali no final dos anos 60.
Sim, com certeza, com certeza. E a outra curiosidade, né? Tem mais uma aí, é que existe uma outra faixa no álbum que fala em Fluminense, né? Vejam só vocês aí, o título é Rocking Pneumonia and the Boogie Woogie Flu, ganhou o mundo aí na voz do Johnny Rivers, né? Um cantor e guitarrista norte-americano que fez muito sucesso nos anos 60 e 70, muito conhecido aqui no Brasil também, inclusive chegou a vir várias vezes para cá em turnê, né? É dele, por exemplo, a marca de ter feito o primeiro show internacional do antigo Canecão, isso rolou nos anos 70, e essa faixa acabou sendo regravada aí, não só pelo Deep Purple, mas muita gente também registrou, sendo que é óbvio, né? A música não fala nada de Fluminense, né, Odian? Mas, pô, tendo Flu aí no título, a gente tem sempre que ter que apelar, né, meu irmão?
Ah, e tem que lembrar do nosso saudoso figura pública Flu Barba, que é o cara do Flu, aí vira bagunça.
Tem o grito, esse grito novo na arquibancada aí, boa.
Beleza, bom, pro próximo bloco, a faixa que vai abrir a sequência se chama Velha Estrada da Fama, de autoria do Landau, músico com origem em Alfenas, Minas Gerais, mas que se radicou durante alguns anos em Cuiabá, e hoje está em São Paulo. São 20 anos de estrada, com 14 álbuns lançados, sendo 2 ao vivo, um deles contendo canções referentes a trilhas sonoras de filmes e seriados, com os quais ele tem colaborado aí através dos anos, né? Trata-se de um artista absolutamente autêntico, um repertório divertidíssimo, que faz uma espécie de pop rock marcado por muita irreverência, né? Com muito humor, com influências que vão do peso da guitarra até a música caipira, passando por Raul, Cazuza, Rita Lee, é mais ou menos essa praia aí, sendo que ele mesmo se auto-intitula como um roqueiro da roça. Enfim, eu aproveito esse gancho aí, Odian, para te perguntar justamente sobre outros gêneros musicais que você curte. Quero dizer, fora da praia estrita do rock, você se interessa por algum outro tipo de música?
Vários. Eu só me denomino roqueiro, para vocês terem uma ideia, eu só me denomino ainda como roqueiro e não como qualquer outro fã de outras músicas, porque o único estilo musical que as músicas, vamos dizer assim, ruins, né, que são aquelas músicas puramente comerciais, puramente farofa, que eu gosto, são as músicas do rock. Então, aquela coisa extremamente, puramente comercial da MPB, eu não me agrada muito. Agora, o rock é o único estilo musical que esse tipo de música, que vamos dizer assim, que conceitualmente as pessoas chamariam de ruim, de enlatada e tudo mais, né, de farofa, de música fácil de se produzir, são as do rock, então são as únicas que eu curto, então é onde reside o meu, a minha veia roqueira, vamos dizer assim. Mas além do rock, eu gosto de bastante outras coisas, inclusive adorei essa música do Landau, não conhecia, e trouxe aí esse gostinho aí que eu tenho da música nacional misturada com rock. Além disso, né, eu tava falando ali atrás sobre o caminho, né, do rock, como é que eu fiz, como é que eu fui me interessando. Eu falei do blues, né? O blues, quando eu comecei a ouvir o blues, apesar de muita gente colocar ele na mesma caixinha, né, é bom a gente sempre lembrar que o blues, ele é um estilo de música diferente, né, do rock. E através do blues, conforme fui aprendendo a gostar de blues, eu comecei a me aproximar um pouco mais da sonoridade do jazz, da bossa nova. Da bossa nova, eu passei a me interessar mais por alguns sambas. E na mesma época ali que eu estava fazendo esse processo, eu estava começando a frequentar mais os estádios, estava conhecendo alguns sambas que eram cantados na arquibancada, ou que tentavam emplacar na arquibancada, e começava a me interessar por esses sambas, porque eu gostava de cantar nos estádios, e aí juntou esse gostinho aí já pela bossa nova que estava se criando, através desse passo a passo, né, desse degradê do rock pro blues, do blues pro jazz, do jazz bossa nova, e bossa nova samba, junto com esse ambiente ali musical de carnavalesco, vamos dizer assim, que é arquibancada de futebol, e eu fui começando a me aproximar do samba, e aí do samba eu comecei a virar meus olhos para MPB, que até então eu só gostava da MPB roqueira. Eu gostava muito de Barão Vermelho, Paralamas de Sucesso, Titãs, Cássia Eller, mas eu não sentia, mas eu não conseguia perceber a brasilidade dessas músicas. Eu só fui começar a dar atenção para a brasilidade dessas bandas depois que eu fiz esse percurso para chegar no samba. E aí, do samba, eu fui pro samba enredo, que eu acho que hoje muita gente que me conhece, né, chega a ficar abismada quando eu falo que eu sou fã de samba enredo. E tem gente que, quando eu falo que eu gosto de samba enredo, olha pra mim e fala assim: ah, mas você não tem cara de... eu jurava que você era roqueiro, né, por ter um estilo um pouco mais alternativo, assim. Eu falo: não, também sou roqueiro. Mas o samba enredo tem uma veia muito forte ali. E aí, dentro dessa mistura toda da MPB, eu voltei a ouvir muito Gilberto Gil, que hoje é o meu artista nacional predileto, né? Caetano Veloso, Gal Costa, Doces Bárbaros, né, que foi aquela união deles, que também tinha uma certa influência ali do rock, Rita Lee, que entrava nessa questão, né? Eu não conseguia perceber a brasilidade da música dessas pessoas, eu só conseguia perceber aquela influência da música gringa. E quando eu fiz esse caminho, a minha experiência de ouvir essas bandas mudou completamente, porque eu comecei a perceber as características nacionais delas. E aí foi o momento que eu comecei a conhecer outras bandas, aí que entram aquelas bandas do rock progressivo nacional que eu comentei, dos anos 80 também. Tem o Bacamarte, que é considerado que tem um disco, né, de uma das 50 melhores obras de rock progressivo da história. E uma banda que eu gosto muito, que eu aprendi a gostar nas rodas de violão da família, é o Sá Rodrigues Guarabira, que também traz essa pegada aí muito parecida aí com o som do Landau, e que é muito bacana. O álbum de 1973 dele, intitulado Terra, é uma aula de rock rural. Talvez seja até o primeiro disco de rock rural, não sei afirmar, mas a forma como eles misturam o rock com a extensão das músicas, né, que tem aquela coisa ali um pouco da pegada da música ao vivo dos anos 70, e os instrumentos que eles usam, as letras falando ali de questões do interior de Minas Gerais, ali do sul da Bahia, uma coisa fina, fenomenal, e que, se você nunca escutou, vale muito a pena.
É, com certeza, pô. Legal. Bom, as duas outras atrações aí que complementam esse bloco 3, além do Landau, são o Felipe Machado, conhecido integrante do Viper, né, a faixa que vai rolar dele se chama Medo do Novo, pertence aí ao segundo álbum solo do Felipe, aí, que tem o título de Primata. E teremos também Game Song, uma canção pescada de um EP instrumental chamado Tone of the 80s, de autoria do compositor e guitarrista Cauê Lobo, de Nova Friburgo, né? Ele que inclusive é um dos sócios de uma escola de música muito famosa aqui na cidade, a Mega Star, da qual a gente falou aí a respeito em um podcast recente que a gente apresentou. Enfim, esse EP pode ser ouvido tanto no Spotify quanto no YouTube Music, está no Deezer também. Ou seja, ambas essas produções aí, né, tanto do Felipe quanto do Cauê, são bem recentes agora de 2021. E como curiosidade, né, para comentar aqui, tem uma história interessante, né, que tem a ver aí com o Cauê Lobo. É o seguinte, a escola de música dele lá lançou uma promoção oferecendo cursos gratuitos de vários instrumentos aí durante a pandemia, né, fazendo propaganda disso em várias escolas. Ao lado lá da escola de música existe, por exemplo, uma escola grande com turma de primeiro e segundo grau, só que no fim das contas aí não houve nenhum interessado, não apareceu ninguém, vejam vocês aí, de graça, nenhum jovem, nenhuma criança, nenhum adolescente querendo aprender, porra, tocar violão, guitarra, ou baixo, ou bateria, teclado, seja lá o que for. É brincadeira, né, Dian? O que está acontecendo aí com essa molecada, ô Serginho? Ninguém quer nada com nada, será que é isso?
Pois é, complicado, né? Difícil entender, né, cara?
Eu aprendi a tocar, assim, a minha criação, né, em escola, eu passei por duas escolas que eram escolas muito voltadas ao método do Paulo Freire. Então eu tive muito contato com artes, né, até a quarta série. Então eu aprendi a tocar flauta doce, aprendi o que seria o início ali de pandeiro, apesar de não ser muito dos instrumentos de percussão. E eu sempre fiz durante uma breve período da minha infância aula de teclado, tocava só melodias, né? Eu não cheguei a aprender acorde nem nada, mas eu achava, via violão, via essas coisas, achava muito complicado e passei a me interessar depois que eu comecei a gostar de rock. E eu já vi, assim, nos meus amigos, um certo distanciamento do instrumento, apesar de ter vários amigos que tocam, né? Na própria época do colégio e tudo mais, eu já sentia que as pessoas, elas não estavam sendo mais estimuladas a tocar instrumentos. Você tinha que ser uma coisa muito mais proativa, em vez de ser uma coisa que pelo menos eu, ouvindo as histórias, parecia ali que nos anos 80, nos anos 70, era uma coisa do ambiente, né? O ambiente te incentivava a querer tocar instrumento, né? Conhecer de música. Tinha toda aquela questão de você ter a experiência de abrir o LP, botar no toca-disco, enquanto a música toca, você lê um encarte, ver quem produziu as músicas e tudo mais. Então, acho que a forma como a gente foi consumindo música, né, conforme ela foi ficando mais, entre aspas, né, tipo fast food, né, começou com aquela coisa de você parar de ter o hábito de ouvir disco, parar de ter o hábito de ouvir o CD, pra chegar no hábito de baixar só uma música, que antigamente você ouvia um CD inteiro, né, por conta de uma música. A minha mãe odeia rock, mas por conta daquela balada do Xtreme, ela comprou um disco inteiro do Xtreme. Tudo bem que ela só ouvia a balada, mas você tinha aquela coisa de você ouvir o disco inteiro pra até reconhecer a música e tudo mais. E isso foi se perdendo quando a gente começou a baixar música. Hoje em dia, com o Spotify, eu sou daquelas pessoas que praticamente não ouvo playlist, né? Eu só ouço playlist ou quando é pra conhecer coisa nova, ou quando eu quero uma coisa muito específica ali, um estilo, uma coisa muito específica ali, ou então uma coisa muito genérica. Então eu acho que a forma como a gente consome música mudou bastante, né? E assim, até nesse meio de pandemia, eu fiquei um tempo afastado, né, da prática. Eu voltei, no início desse ano, voltei a praticar, e aí mais pro final do ano, agora ali pro meio do ano pra cá, eu dei uma parada de novo, e uma das metas pra 2022 é conseguir passar um ano inteiro sem abandonar esse hobby, que é terapêutico. Você tocar um instrumento é bom demais.
Ah, com certeza, de graça. A molecada tá abrindo mão aí, é brincadeira, né? Bom, vamos lá então trazer mais um bloco aqui pra galera, ô Dian. Vamos te pedir mais uma vez, cara, tu mandou bem aí da vez anterior, repete a dose. Vai lá, chama mais essa sequência aí pros ouvintes, cara.
Então vamos lá, pessoal, vamos de Landau, o nosso roqueiro caipira, tocando A Velha Estrada da Fama, Felipe Machado com a sua música Medo do Novo e Cauê Lobo tocando Game Song. We'll be right back.
cruzado, entre poeira e o asfalto, certo ou errado, Deus e o diabo. Agora pra mim tanto faz, não pertenço aos 10 mais. Quanto mais longe eu tô, mais eu lembro de onde eu sou. Sou assim, solto no mundo, na contramão da velha estrada da fama. Agora pra mim tanto faz. Não pertenço aos 10 mais. Quanto mais longe eu tô, mais eu lembro de onde eu sou. Eu sou assim. Solto no mundo. Na contramão da velha estrada da fama. Sou assim, solto no mundo, na contramão da velha estrada da fama.
Thank you. A Rádio da Torcida Tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Bem, bom, enquanto rolava esse terceiro bloco, né, essa sequência derradeira aqui de hoje, eu me lembrei de mais um assunto pra gente comentar por aqui, John, que é o seu interesse por quadrinhos, né, cara? Você curte mangás aí no início do programa, o Serginho até citou rapidamente esse fato, né, mas o tempo foi passando e a gente esqueceu de desenvolver mais essa conversa, enfim, que é interessante. Eu queria saber, então, que tipo de mangás você mais curte e também se esse interesse seu é mais específico mesmo, só por mangás, ou se você abre aí o leque, de repente, curtindo quadrinhos em geral, cara. E aí?
Então, eu cresci, né, com o privilégio, né, de ter Cartoon Network, Fox Kids, Nickelodeon, então eu via muito desenho desses canais. E... logo depois de eu nascer, né, veio o sucesso aí estrondoso do Pokémon, que na época eu assistia sem nem saber o que era o anime. Logo depois veio o Digimon, eu fui começando a me interessar por outras obras, e ali, quando eu tava com 6 anos de idade, eu conheci Dragon Ball Z. E minha mãe, muito contra gosto da minha mãe, eu me apaixonei por Dragon Ball Z, porque ela achava muito violento. E eu achei muito interessante as lutas dinâmicas, aquela coisa de você estar quase perdendo e você faz força pra ali, e vai, luta. Uma coisa bem emocionante que atrai bastante público infantil e público juvenil. E aí, a partir daí, os canais, principalmente Nickelodeon e Fox Kids, começaram a passar muito desenho japonês. E aí eu comecei a conhecer Sakura Card Captors, Sailor Moon, Shaman King, Yu Yu Hakusho, Samurai X, Cavaleiros do Zodíaco. E comecei a me apaixonar por esse tipo de história, que era aquela coisa meio de aventura, meio ali de... não é magia, né? Mas aquela coisa ali de você ter superpoderes, né? E gostava... E quando eu era criança, eu gostava muito de Homem-Aranha por causa do meu pai, que sempre foi muito fã do Cabeça de Teia. Via muita coisa do Hanna-Barbera, conhecia ali um pouquinho ali de Batman e tal. Então ter aquela coisa ali de você ter essa questão de superpoderes, só que de uma forma bem mais lúdica, já que o diferencial das animações japonesas e até da forma como as histórias são contadas no mangá para os quadrinhos e para as animações ocidentais é que eles dão muito enfoque no movimento. Então você tem muitas cenas estáticas nos quadrinhos americanos, enquanto no mangá você tem sequências de quadro que você vai mostrando, vai detalhando bem os movimentos de quando a pessoa se abaixa, de quando a pessoa esquiva, do que a pessoa fez para pular e acertar o outro com um soco e tal. E você traz isso muito forte para a animação japonesa, que é referência, quando a gente fala nesse termo aí que eles chamam lá de Sakuga, né, que seriam esses os momentos chaves de animação, né, dos animes. E são momentos onde você tem muita fluidez dos movimentos, as coisas são muito bonitas de se assistirem, você entende o que está acontecendo ali. Então você deixa a experiência para quem gosta dessa coisa mais de aventura, de superpoderes, muito mais lúdica. E quando era criança isso me pegou de jeito, comecei a colecionar mangás ali. Conforme fui ficando mais velho, eu me afastei um pouquinho, entra um pouco daquela coisa de ser zoado no colégio e tudo mais, até que aprendi a lidar com isso até bem cedo, conheci no Orkut outras pessoas que gostavam, mantive esse interesse de uma certa forma. Na faculdade me afastei de novo um pouco por outros motivos, né, de saída, trabalhos, etc. E recentemente, quando eu voltei a ter comecei a trabalhar de fato nessa CLT, depois que eu saí da faculdade, eu comecei voltei a assistir anime e voltei a colecionar mangás. Então hoje eu não sou nenhum enorme colecionador de mangás. Tem gente no Brasil que tem mais de 5 mil, mas gente com mais de 4 mil. Mas eu tenho aqui minha coleçãozinha singela, que é atrás de mim, onde eu tô sentado gravando episódio, uma estantezinha que já tá quase toda tomada. E eu tenho algumas outras coisas de quadrinhos, sim, né? Eu tenho um quadrinho que eles chamam de Manhwa, que seria a versão de mangá lá da Coreia do Sul, que surgiu através do que eles chamam de Webtoon, se eu não me engano, que é a diagramação, em vez de ser da direita para a esquerda, como acontece no mangá, ela acontece de cima para baixo, porque está ligado ali ao scroll do computador. Eu tenho algumas coisas de quadrinho ocidental, na verdade eu só tenho mouse, mas eu tenho interesse em comprar o Watchmen. E o meu primo, que é muito aficionado por quadrinhos ocidentais, futuramente eu penso em pegar algumas dicas com eles. E dos quadrinhos ocidentais, eu gosto muito mais daqueles que são histórias fechadas, né? Então você tem o Maus, você tem o Watchmen, você tem o Batman Ano 1, que é um ótimo livro, o Piada Mortal do Coringa. Tem um do Homem-Aranha, que agora eu não lembro o nome direito, mas é o Homem-Aranha, acho que Por Toda Uma Vida, que ele conta como seria a trajetória do Homem-Aranha se ele envelhecesse com o tempo. Porque sempre que a gente pega uma história do Homem-Aranha pra ler, ele sempre tá ali jovem e tal, e tudo mais. Então, a premissa desse quadrinho é você mostrar o Homem-Aranha envelhecendo. Então, e enfrentando os desafios da vida de ser um herói através disso. Então, também é um dos volumes que eu quero ter. A Marvel também tem algumas coisas assim, que é o Homem-Aranha Azul, acho que é o Wolverine Amarelo, que são outras histórias fechadas que eu tenho interesse. Então, dentro ali desse mundo dos quadrinhos ocidentais, o meu enfoque acaba sendo mais nessas histórias, vamos dizer assim, mais fechadinhas do que fazendo parte de um grande universo super complexo e cheio de relações com os outros universos e por aí vai.
É, legal.
Legal. Nós já fizemos aqui no Rock Flow algumas edições, né, homenageando os quadrinhos, mostrando inclusive a relação que existe, né, do mundo dos comics e o próprio rock and roll. Já conversamos com quadrinistas, com colecionadores por aqui, enfim. Tudo isso é muito interessante, é um universo fascinante, né? Mas como o Gustavo comentou, essa foi a sequência final aqui de hoje do programa. Isso significa, infelizmente, estamos nos aproximando do final aqui dessa edição do Rock Flow, na qual tentamos aí apresentar bandas e artistas de uma produção mais recente, né? Portanto, menos conhecida do público em geral. Tomamos o cuidado de escolher um setlist bem variado, né? Teve pop rock, power metal, punk e até progressivo. Sem falar que teremos até um bluesinho agora no final, né? Quer dizer, tentamos diversificar bastante os estilos musicais para mostrar justamente que existe sim bom rock nacional sendo produzido. Esse maravilhoso rock brasileiro que nunca deixou de existir. Enfim, quem se interessar depois por pesquisar um pouquinho mais sobre toda essa galera que a gente tocou, e mais um monte de outras bandas, de outros artistas, basta sair procurando, né, nos aplicativos. Hoje em dia é muito mais fácil, né? No Spotify, por exemplo, existem muitas listas com esse tema de bandas brasileiras aí da nova geração. Isso é uma maravilha, né, Diana? Não só para a gente ouvir, mas também para se pesquisar. Esses aplicativos são um prato cheio para quem gosta de música, né, cara?
Com certeza. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante, né, como eu mencionei anteriormente, eu gosto às vezes de buscar umas playlists mais variadas para buscar algumas coisas mais novas, e conforme eu gosto de uma banda, eu vou naquela parte de bandas recomendadas, né, ou artistas similares, para ir vendo mais coisa que está envolvido ali. E nessa aí a gente às vezes acaba descobrindo algumas ótimas pérolas ou algumas coisas bem escondidas assim do mainstream, e que com certeza satisfazem bastante, porque é sempre bom você ter experiência. É sempre bom você ouvir música boa, mas a experiência de ouvir música boa pela primeira vez é muito bom. E sabendo mexer nessas ferramentas, você tem um prato cheio para você ter várias e várias vezes essa experiência.
Ah, isso com certeza absoluta, né? Bom, mas então é isso, minha gente. O fim está próximo, né, como diria o profeta. A hora de a gente agradecer uma vez mais a você, ô Jean, pela moral aí de ter topado gravar com a gente essa brincadeira aqui de hoje, mas acho que valeu, né, cara?
Ah, cara, valeu demais. Eu fico feliz, cara, de ter recebido esse convite aí. Tantos outros tricolores ilustres de arquibancada já passaram por aqui e tá nesse hall aí com eles aí. Pô, eu fico extremamente honrado e feliz. Não só tricolores ilustres, mas tricolores aí com uma estrada cheia aí de música e de bastante guitarra aí no repertório. Vocês fizeram, acho que uma vez foi com o baterista até da Bolha, não foi?
É, foi com o guitarrista.
É, de Renato Ladeira.
Então, eu que fico feliz de poder aí em um dos episódios compartilhar o episódio com tanta gente fera. E só tenho a agradecer aí vocês pela oportunidade de me deixar falar, já dá pra perceber que falo bastante. Então, é isso aí, obrigado aí pela oportunidade, galera. E saudações tricolores.
Isso aí. Beleza, bom, mas ainda teremos como de praxe, né, no encerramento aqui do programa, uma faixa saideira, né, o Serginho já até adiantou aí, mandou um spoiler, né, que agora há pouco aí, pois é, teremos um blues aqui no Apagar das Luzes aí, trata-se de Trouble So Hard, faixa da Nanda Moura, né, uma das grandes revelações aí do blues nacional, pescada de um álbum recém-lançado por ela, inclusive tem o título de Quarentena, enfim, já fica até registrado aí no título, né, para posteridade, que ele foi concebido, digamos assim, durante a pandemia realmente, né. Ela é cearense da cidade de Limoeiro do Norte, mas está radicada no Rio já há alguns anos aí. Trata-se de uma, antes de mais nada, estudiosa, né, na verdade, do blues das décadas de 20 e 30 do século passado. Para quem já teve chance de assistir aos shows da Nanda Moura, trata-se de uma autêntica viagem que ela faz aí, começando lá pela vibe dos campos de algodão do Mississippi, né, até a Chicago dos anos 40, enfim, passa por várias fases aí daquele blues lá de, né, raiz realmente, né, e ela via de regra termina as apresentações com versões mais modernas de clássicos aí desse Chicago Blues, né, dos anos 40, que são músicas jamais dançantes, né. digamos assim. Eu não sei se você curte tanto, né, blues raiz assim, ou Dian, você há pouco falou que curtia. Eu não sei se você curte esse bem das antigas mesmo, mas fica mais essa dica extra da semana aí. Enfim, quando tiver rolando algum show da Nanda Moura, tu pode pular pra dentro aí, meu irmão, que vale a pena.
Não, com certeza. Se meu violão tivesse aqui com a corda mizinha estourada, eu até ia mandar uma palhinha aqui. Adoro esse blues, esse Mississippi Blues, né? Que é esse blues mais raiz. E aprendi a gostar conhecendo a discografia do Eric Clapton, porque ele fez ali a primeira Exato. Formação dele. O primeiro grande impacto musical que ele teve foi ouvindo o Robert Johnson, e que foi uma pessoa que basicamente estruturou todo um estilo de tocar guitarra, misturando ritmo, melodia e harmonia, tudo junto, e que dá toda esse som gostoso que é o blues, você tem um grave ressoando, um solinho ali, um dedilhado interessante. Adoro, e com certeza, se tiver a oportunidade de um show da Nanda Moura, com certeza irei.
Maravilha, maravilha.
Legal.
Bom, minha gente, então é isso aí, fim de papo por aqui. Estamos finalizando então essa temporada 2021 aqui no Rock Club, aproveitando, né, para desejar, claro, boas festas, um feliz ano novo aí para todo mundo que nos acompanha. Paz, saúde, realizações e muito rock and roll e vitórias do Fusão, né? Acho que tá aí um belo resumo do que a gente precisa para 2022. Eu deixo um abração aqui pro Gustavo, outro pro nosso grande convidado de hoje, o Dian Monducci. O Rock Flu volta com certeza no ano que vem, pessoal. Um abraço aí para todo mundo e valeu.
Valeu, Serginho. Valeu, Dian.
Valeu, pessoal.
Abração, cara. Obrigado.
Saudações aí a todos. Boas festas aí. Lembrando, né, o Dian, que é proibido remar, né, cara?
Não, remar jamais. Pior que eu moro de frente pra lagoa.
essa aí não é mole, não.
Já que seria o Maracanã.
Valeu, gente.
Fluminense. Abraço. Valeu, tchau. Tchau.
Tudo de bola, abração. Valeu, Gustavo. Valeu, Dian.
Valeu, galera. Abraço aí.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.